Olá, aqui é o Charlie.
E aí, eu sou o Luiz.
Está começando mais um episódio do Pauta Quente, um podcast oficial do Fórum Nerd. Bom, pessoal, pra quem não sabe, o Pauta Quente é o podcast semanal do Fórum Nerd, onde eu e o Brucinho, a gente comenta as principais notícias da semana envolvendo tudo na cultura pop. A gente fala de novidades de filmes, séries, questões da indústria, rumores, os trailers, enfim, a gente comenta quase tudo que rolou na semana. É um podcast bem legal e que a gente gosta muito de fazer.
É isso aí, Charminho. Mas antes da gente começar aqueles recadinhos de sempre, acesse nosso site, o foronerd.com, o Oco Acento Agudo, onde todos os dias as notícias que a gente comenta aqui e algumas outras são postadas lá diariamente, além de crítica dos principais lançamentos, artigos, listas e os próprios podcasts. Então acessem foronerd.com, o Oco Acento Agudo, que nos ajuda demais. Siga a gente nas nossas redes sociais, no @foronerd, no Instagram e no TikTok, e @nerd Underline Fórum no X, né, no X ou no Twitter, como vocês preferirem. Vocês também podem nos seguir agora nos agregadores de podcast, nos principais, onde a gente posta os podcasts, né, o Pato Quente ou Não É Uma Cópia e um mais um lá. Então siga, tem uma aba de comentários também, você pode enviar suas opiniões pra gente. Façam isso, que nos ajuda demais. É legal também a gente saber o que vocês acham dos nossos programas. E claro, né, o que também nos ajuda muito, 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 não deixem fazer isso, por favor, se inscreva em nosso canal do YouTube, o canal Fórum Nerd, onde semanalmente a gente posta tantos podcasts, além de vídeos que o Charlie e o Parzi fazem, principalmente sobre outros temas, sobre jogos, sobre filmes, sobre animes, né? O Charlie fala bastante, então é bem legal. Se inscreva no nosso canal, comente, dê like nos vídeos, isso que nos ajuda demais, ajuda, né, a gente a tentar levar o nosso conteúdo para o maior número de pessoas possíveis, né? Que a plataforma deixa. E acho que é isso, né? Bora começar, Charminho?
Bora lá, porque essa semana tem muitas notícias.
Bora!
Finalmente começando um podcast sem falar da greve de atores ou roteiristas. A gente tá falando desde o começo. Mas acabou a greve, como a gente falou semana passada. E agora, uma chuva de notícias, castings, anúncios. E o que começou como um rumor, que era que o ator Pedro Pascal, lá o, né, de The Last of Us, Game of Thrones, e enfim, um milhão de coisas de The Mandalorian, né, Star Wars. Começou um rumor de alguns insiders que ele era o favorito pra ser o Reed Richards em Quarteto Fantástico, né, o filme da Marvel Studios. E começou com meio que ele já estaria disposto a assinar e ser oficializado como o Reed Richards, né, o Senhor Fantástico, no filme do Quarteto. E começou com um rumor assim, até que do nada o Deadline solta a notícia confirmando esse rumor que sim, Pedro Pascal está em negociações, ele está disposto a assinar e muito provavelmente ele vai ser o Reed Richards. Isso derrubou a internet. Eu já vou começar falando, eu adoro o Pedro Pascal, acho ele um puta ator mesmo. E ele, né, não é uma escolha ruim para esse papel, se fosse 10 anos atrás, porque eu acho que ele já tá muito velho. Ele tem 48 anos, então quando esse filme sair, ele já vai ter 50 anos, ou mais de 50 anos, que esse filme sai só em 2025, né, eles vão começar a filmar ano que vem. Cara, eu acho que é um personagem muito importante pro universo Marvel, que vai ter mais, sei lá, uns 10, no mínimo uns 10 anos de relevância, não só nos filmes do Quarteto, mas em outras produções. Eu acho, tipo, mega nada a ver, assim, o Pedro Pascal velho dessa forma. Nada contra, né, o cara, mas eu acho que o ideal seria um ator mais jovem, um ator de no máximo na casa dos 40 anos. Eu acho que um casting bem mais ou menos nesse sentido. Tem também, né, a gente já comentou os rumores de outros atores aqui, mas o que você acha, Bruce, do Pedro Pascal como o Reed Richards?
Olha, eu vou ser um pouquinho do contra nessa, porque eu também adoro o Pedro Pascal, e você falou dos trabalhos dele, e você não comentou que ele foi o Maxwell Lord em Mulher Maravilha, 1984.
Sim. Como assim você esqueceu? Não, mentira, ele não foi o Maxwell Lord, ele foi o Gugu, ele estava interpretando o Gugu.
Gugu Liberato?
Exatamente.
E, mas eu confesso que eu gostei, assim, tipo, eu concordo com você que de fato ele, né, ele é mais velho, um ator, deveria ter sido alguns anos antes. Eu não quero falar que ele é velho, porque eu não acho que ninguém com 50 anos seja velho, mas pro personagem, né, então entendo
velho
o que
pro
eu tô
papel,
falando.
Né?
Velho pro papel, mas eu gostei, cara, eu acho que, tipo, sei lá, eu acho melhor escalar o Pedro Pascal, que é velho pro papel, do que, sei lá, escalar falar um ator que seja ruim, sabe? Eu prefiro que fique nessa, assim. Então, eu particularmente gostei, eu gosto bastante do Pedrinho, e íntimo, né, meu amigo Pedrinho, meu truta, mas eu gostei.
Zicou o Brasil, cara, nunca vamos deixar de falar que ele zicou o Brasil na Copa.
Pé frio, né, pé frio na coletiva de imprensa de The Last of Us. Ele é chileno, né? Ou ele é de origem chilena, eu não lembro se os pais dele são chilenos ou se ele é chileno. E ele comentou como o país dele não estava na Copa do Mundo, ele ia torcer pro Brasil. No dia seguinte, fomos eliminados. Obrigado, Pedrinho, por isso. Mas eu gostei, assim, de verdade, eu não reclamei. De fato, concordo que ele tá velho, mas achei uma boa escolha. Eu prefiro que ele jogue na certeza de ter um bom ator e de ter um ator carismático também, que é importante para esse tipo de papel, do que, sei lá, colocar um cara mais novo e ser um ator ruim ou sem carisma. Enfim, gostei.
É, como a gente já comentou alguns programas atrás, aparentemente o elenco tá quase escalado, vai ser a Vanessa Kirby como Sue Storm, o calvo do Stranger Things, o Joseph Quinn como Tocha Humana, esse puta que pariu, e o lá, o Ebon Moss, alguma coisa lá, o Cousin, né, o primo do Urso, como o Coisa, esse é um cast muito bom. Então, eu gosto da Vanessa, gosto do Coisa, mas o Reed Richards e o calvo lá, eu não sou muito fã. E um outro rumor, né, que... Por causa, esse é meio rumor, mas vem de um jornalista confiável, mas eu quis colocar aqui também, pra gente ter que depois voltar pro quarto na parte dos rumores. É o Javier Bardem, aparentemente, foi oferecido o papel do Galactus pra ele. Galactus deve ser o vilão principal do filme. Tinha rumores de que o Antônio Bandeiras ia ser o Galactus, mas aparentemente não deu certo. Então tá na mão do Javier Bardem. E você gosta desse casting, Bruce? Você acha uma escolha interessante pro Galactus?
Acho, de novo, eu vou na mesma linha. Eu gosto bastante do Javier Bardem, acho um grande ator. E eu prefiro, eu tenho essa questão, eu vejo que muita gente, principalmente quando se trata de heróis, Marvel, DC, muita gente preza muito pela fidelidade, que sempre tem, você é melhor do que ninguém. Eu, quando eu falo você é melhor do que ninguém, eu falo muito por você ser um usuário mais assíduo do Twitter. Então muita gente fala, sabe, quando tem alguma coisa, mudança de etnia, ou não tem nada a ver fisicamente com o personagem. Eu particularmente pouco me importo com isso, eu espero que o ator, a atriz, quem foi escalado seja bom. Isso eu acho que tanto Pedro Pascal como o Javier Bardem são ótimos. Então, isso pra mim é o que vale.
Só pra identificar o que o Bruce tá falando, não é que o Bruce tá falando que eu...
Não é do... Não tô dando o exemplo deles, tá? Não tô dando o exemplo deles, mas eu digo um exemplo que acontece muito, tanto na Marvel como na DC, todo ano, né? Pra não dizer todo mês, sempre tem esse tipo de reclamação. E eu não sou dos que fazem parte desses que reclamam. Eu me importo muito mais do intérprete ser bom do que se parece ou não o personagem. Quanto a isso, é o de menos pra mim.
Em tese, o Javier Bardem é um baita ator, gosto muito dele também. Eu só acho que o Javier Bardem, ele fez, né, Onde os Fracos Não Têm Vez. É um filme incrível,
puta, filmaço.
Dos irmãos Coen. E desde então, né, ele interpreta lá um psicopata, um dos maiores vilões do cinema, na minha opinião. E ele ficou muito meio... Ele viu aquele typecast, ele ficou muito nesse lance. Agora quando eles precisam de alguém pra ser um vilão, pra ser um psicopata, eles chamam ele e...
Curiosamente, ele e o Christoph Waltz, né? Também
sim,
pegou
sim.
Essa marca, outro isso, ator.
Não, mas assim, mas eu vou falar a verdade. Eu gosto do Christopher Waltz, mas o Javier Bardem, pelo menos, eu acho que ele tem um range muito maior, porque o Christopher Waltz só faz o mesmo personagem em todo o filme, né?
Sim, e convenhamos que ele só funciona bem com Tarantino.
Não, até tem outra coisa que ele manda muito bem, mas é sempre a mesma interpretação. E curiosamente, os dois eram vilões do James Bond, o do Javier Bardem é muito bom, que ele é o vilão do Skyfall. Sim. Mas até aí eu acho, tipo, sempre que ele faz vilão depois eu acho que fica muito ruim, ele foi o vilão do Piratas do Caribe.
Ele foi o Salazar, né?
Foi horroroso. Horroroso.
O filme foi horroroso, o Javier Bardem, não tem culpa nenhuma, ele tava operante ali no filme, né, assim, não que...
Mas tava no automático fudido também, né?
Não, sim. Mas também tava com um puta trabalho de maquiagem, mal dava pra Defeitos. Você ver que era o Javier Bardem ali também, né?
Sim. Eu acho que ele ficou muito nesse typecast, ele no Pequena Sereia, no live action, tá horroroso. Ele não é vilão, mas horroroso. Assim, ele tá atuando muito mal mesmo, ele tá, tipo, sem a menor vontade de fazer esse filme, ele tá realmente só pra ganhar um dinheiro. Então, eu acho que ele como Galactus é muito bom, é um casting que eu acho interessante, só que é meio, até que, sabe, de novo fazer vilão e até que ponto ele vai dar contagem. Então eu fico com esses pés atrás, mas gosto, eu acho mais interessante do que o calvo do Stranger Things como o Johnny Storm e o Pedro Pascal como o Reed Richards. Mas Quarteto Fantástico vai começar, as filmagens vão começar no ano que vem, acho que no começo do ano que vem. Então, em algumas semanas, a gente vai ter finalmente se revelado quem são os atores principais. E então acompanhe o Pauta Quente e o Fórum Nerd pra saber as notícias em primeira mão. Passando para mais algumas notícias da Marvel, o Robert Kirkman, grande Robert Kirkman, baita autor de quadrinhos, ele tava fazendo uma live com o desenhista David Fincher no canal dele, no canal do Fincher. David Finch, eu sempre confundo, que David Fincher é o diretor, o Amor da Vida do Bruce.
O aclamadíssimo diretor.
E o Robert Kirkman, ele tava papeando, e ele é muito amigo do Steven Yeun, que é o ator lá, fez o Glenn no The Walking Dead, fez vários filmes fodas, e dá a voz ao Invencível na série animada Invencível, que é o quadrinho do Robert Kirkman. E ele tava conversando, e ele do nada confirmou que realmente os rumores são verdade, que o Steven Yeun vai ser vai interpretar o Sentinela no filme dos Thunderbolts. Era um rumor que tava circulando há um bom tempo, desde que ele foi escalado. O Sentinela, pra quem não sabe, é basicamente o Superman da Marvel, loiro e maluco, né? Ele é um cara que tem vários problemas mentais e questões de personalidade. Então, ele é um personagem super interessante da Marvel, que teve um certo desenvolvimento nos anos 2000 e até com aquele quadrinho do Jeff Lemire dos anos, acho que 2017, por aí. É um personagem muito interessante. Não sei se o Steven combina muito com esse personagem, o que abordagem eles vão dar e por que ele tá no filme dos Thunderbolts com essa equipe que não tem ninguém super poderoso. Tá me cheirando muito o Esquadrão Suicida do David Ayer, sabe? De um plot sem sentido. Mas o que você acha? Eu sei que você provavelmente não conhece o Sentinela, mas você acha, com base no que eu falei, que é uma ideia interessante pra esse mundo dos Thunderbolts?
Olha, o que eu acho muito curioso, só fazer um adendo, é que nessa entrevista do Kirkman, né, durante, quando ele revela, né, que o Eterno Glenn será o Sentinela, depois ele fala putz, será que eu tinha que ter revelado? Ah, foda-se, a Marvel não paga meu salário, então eu falei. Tipo, ele dá uma dessa, assim, bem curioso. Cara, eu não sei, porque por eu não conhecer tanto o personagem, eu não sei te dizer se o ator combina muito ou não, mas de novo, eu acho que volta. Pra quem nunca assistiu The Walking Dead, você pode acompanhar o ator em Minari, né, filme de 2021, muito bom que ele também tá na Netflix no Okja, né, ele fez aquele filme do Bong Joon-ho, é assim que se pronuncia?
Sim, ele fez um filme, Bruce, que será a máxima Burning, de 2017, é uma obra-prima, é um filme que ele interpreta, vou dar um spoiler mesmo, ele interpreta um serial killer, é um filme sul-coreano, é foda pra caralho.
Pra quem não sabe, o ator também é sul-coreano, né?
Sim. Não, acho que ele tem descendência, né? Coreano. Ele fala coreano, né? Sim. Muito bem. Ele fez o Treta também, que é a minissérie da Netflix, foda desse ano. A gente até indicou num podcast, eu indiquei eu e o Sam, né? De melhores séries do ano. A gente indicou Treta, que é o Beef. É um ator muito foda, né? Pô, o trabalho dele Invencível é do caralho, assim, de dublagem. Então ele é muito bom mesmo.
Sim, e próprio The Walking Dead, tanto é que muita gente diz que The Walking Dead começou a cair a audiência depois da morte do Glenn, né? Que é ele. Então, é um dos personagens mais queridos, um dos principais. Cara, por gostar do ator, eu tô torcendo muito por ele. Assim, não sei se eu tenho tanta confiança no filme de Thunderbolts, mas espero que dê tudo certo, espero que seja bom pra ele também. A gente sabe que, tipo, pra carreira dele, talvez não precise. Mas é aquela velha frase que você sempre usa. Talvez ele precise reformar um banheiro da casa dele. Então, que o filme seja minimamente bom e que possa fazer um sucesso e que ele consiga garantir esse trabalho aí por uns anos da vida dele.
E a notícia que não sei se agradou alguém, Thor 5 está em desenvolvimento na Marvel Studios. Isso foi confirmado pelo próprio Taika Waititi, o diretor. Ele confirmou numa entrevista que estão rolando sim conversa de fazer um Thor 5 e negociações com o Chris Hemsworth para estrelar um Thor 5. Porém, ele não vai voltar para dirigir. Depois de Thor Amor e Trovão, acho que todo mundo comemora. Porém, porra, mais um filme merda do Thor. Tipo, quem aguenta mais um filme ruim do Thor, cara? É disso que a gente precisa, Marvel? Acho que não, né?
Não, então, e aquela velha coisa, né? Assim, Taika Waititi não estará em próximo projeto da Marvel. Aí todo mundo bate palma, mas vai ter um novo filme do Thor. Aí todo mundo chora, sabe? É aquela notícia. É foda, né? E o Avast deve estar muito triste, né? O Avast, que ama o Taika Waititi. Ele acha que, nossa, o Taika Waititi é o Stanley Kubrick da nossa geração, né? Mas...
Pior que você fala zoando, mas ele real deve achar isso.
Não, hein? Não. Eu não tô... Não é zoeira. Nada do que eu tô falando. falando é zoeira, tô falando seríssimo, ele realmente pensa isso, assim, a gente, às vezes, quando tá conversando sobre, sei lá, recentemente estreou, o Charlie assistiu, trouxe a crítica de Assassinos da Lua das Flores, a gente fala até do Scorsese, e ele, sei lá, ele coloca o Taika Waititi na mesma prateleira desses caras, e eu falo, meu Deus, mas que droga o Avast tá usando, meu senhor, sabe? Ele é um fanboy safado desse diretor, e, enfim, ele deve ter ficado muito triste, né, mas, porém, por um lado, feliz, porque, embora ele fale que está de saco cheio da Marvel, a gente sabe que isso é uma mentira deslavada, ele deve estar chorando muito aí com o flop de As Marvels, né, então...
Sim, ninguém acredita mais nele, assim como ninguém acredita mais na Marvel, saiu uma notícia de que o Destin Daniel Cretton, o diretor de Shang-Chi, que estava oficializado como diretor de Vingadores, a Dinastia Kang, né, o quinto filme dos Vingadores, anunciado que ele não vai mais dirigir o filme, porque, segundo... No anúncio, ele vai focar em Shang-Chi 2 e na série do Wonder Man. Vingadores, o Dinastia Kang agora não tem mais diretor, não tem mais roteirista. E ninguém sabe se vai ser lançado ainda, se não tem. Se vai se chamar Dinastia Kang. O que eles vão fazer com o Kang? A Marvel não sabe, a gente não sabe, ninguém sabe. A Marvel realmente tá numa crise sem fundo e é tipo, cada notícia que sai é ladeira abaixo mesmo.
A Marvel está vivendo seus dias de DC.
Finalmente, né? Agora tudo indica que a DC vai viver seus dias de glória, enfim. Mas vamos ver, porque é o momento ideal, né? Porque agora que a Marvel tá nessa derrocada, é o momento pra DC acender. E foi na série do Wonder Man, né? Tinha rumores que ela ia ser cancelada, mas aparentemente não. Eles vão voltar a filmar nas próximas semanas. E a série agora vai fazer parte daquele Marvel Spotlight, aquele selo dentro do Disney Plus de produções que vão ser meio diferentes e que vão ser meio separadas do MCU, ainda são parte do mesmo universo, mas não vão ser muito independentes. Eu sei lá o que eles querem fazer com esse selo, tipo, só sei que não faz o menor sentido e acho que ninguém tá animado pra uma série do Wonder Man. Isso eu garanto, vai precisar de um trailer muito foda pra conseguir vender essa série.
Olha, a verdade é que assim, é difícil de saber o que, que o pessoal tá animado pra Marvel, de modo geral, né? Tirando o Avast que a gente tava falando alguns minutos atrás, é muito difícil. Hoje em dia, eu não sei, a Marvel ela conseguiu fazer uma proeza que é ir do céu ao inferno, assim, muito rápido. E, cara, hoje em dia é difícil. Às vezes você olha e fala, pô, eu lembro até quando teve os anúncios dos dois próximos filmes dos Vingadores, todo mundo ficou meio tipo, ah, tá, foda-se, sabe, ninguém ligou muito, então é difícil achar alguém que tem algum hype ainda pra Marvel hoje em dia, né?
Até tem, mas, né, eu acho que eles agora vão precisar muito recuperar a imagem deles e limpar a barra, porque eles se mancharam muito nesses últimos anos, principalmente com essa série do Disney Plus, que, pelo amor de Deus... Mas quem tá se reerguendo com sorte é a DC. Tivemos alguns anúncios. Começar com o Supergirl, A Mulher do Amanhã. Na Supergirl, Woman of Tomorrow, que é o filme da Supergirl do DCU. Foi anunciado, né, que a roteirista Ana Nogueira, que é uma atriz, na verdade, ela fez várias séries, ela fez The Vampire Diaries e outras assim, tem uma carreira como atriz, e ela agora fez uma transição pra roteirista, ela vai escrever o filme da Supergirl, que atualmente o roteiro aparentemente já está pronto, e eles estão buscando uma diretora. É curioso porque ela não tem experiência como roteirista de cinema, ela fez escreveu um curta chamado We Win, que não tem notas muito boas, porém, ela é ela já escreveu duas peças para o teatro, né, para a Broadway, acho que 2020 e 2022. Ambas as peças foram elogiadas pelo que eu pesquisei. Então, pelo menos eu acho que ela tem uma experiência escrevendo roteiros, que já torna ela um nome mais interessante. E foi noticiado que ela, na realidade, ela estava escrevendo o filme da Supergirl, que ia ser um derivado do Flash, né, do The Flash, para o DCU com a Sasha Kai como protagonista. Antes, né, do rebrand, do reboot do DCU. E o James Gunn, ele leu todos os roteiros do que estava sendo feito antes, e ele leu esse roteiro da Supergirl e gostou tanto que ele contratou a Ana Nogueira para reescrever o roteiro agora no DCU, adaptando o Supergirl Mulher da Manhã. Então é um nome interessante, eu achei legal e tô muito ansioso porque eu li esse quadrinho recentemente e ele é muito foda, o quadrinho do Tom King com a brasileira Bilk Zevely e o colorista brasileiro Matt Lopes trabalhando, que é, cara, que quadrinho fantástico. Então, se for tipo, sabe, metade da qualidade do que esse quadrinho tem, então o filme vai ser incrível. Tô muito feliz, tô animado que o James Gunn, ele tá escolhendo alguns nomes interessantes pra comandar essas produções.
É, eu confesso que eu não conheço o trabalho da Ana, né? Mas achei interessante, né? Por ela ser brasileira ou ter descendência brasileira, achei bem legal a gente aí que nos últimos anos tem ganhado. Quando eu falo a gente, os brasileiros. Tem ganhado espaço recentemente a Sophie Charlotte no filme do David Fincher, entre outros exemplos aí. Então, bem legal. Tomara que ela faça um bom trabalho pela história aí, pelo que foi noticiado, que veio lá de fora. Aparentemente, ela é bem talentosa, né? Então. E ela é jovem, eu fui pesquisar aqui também um pouquinho antes da gente gravar, ela é bem jovem, então tem toda a carreira pela frente. Tomara que ela faça um ótimo trabalho, que o filme da Supergirl seja muito bem, que o roteiro seja muito elogiado e que ela possa ter sucesso na carreira. Achei uma escolha legal também, apesar de eu não conhecer o trabalho dela, mas a ideia é bem interessante.
Sim, o James Gunn falou que ele também adorou esse roteiro que ela fez agora. É, já tá meio que praticamente escrito o filme, pelo que eu entendi. Eles estão buscando uma diretora. E aí é um rumor, mas eu não coloquei na parte dos rumores, que de novo não queria voltar depois. Supergirl depois no programa. Mas alguns ensaios estão falando que a diretora de Loki, é que a Kate Herron, ela é uma das que tá no mix pra dirigir esse filme. Como a gente gosta de Loki, eu não gosto da direção dela no Loki. Eu acho muito mal dirigido a primeira temporada. É um dos meus maiores problemas com a série, a primeira temporada do Loki. Mas eu sei que eu tô meio que sozinho nessa, então eu não fico muito feliz, mas eu sei que as pessoas gostaram bastante.
Sim, acho um bom nome. Não é dos melhores, mas eu acho um nome ok. Não é um nome que eu tenho pra reclamar, não. Que eu tenho nada a reclamar, aliás.
Agora indo pro primo da Supergirl, Superman Legacy escalou dois atores. É, vamos começar com a Maria Gabriela de Faria, a eterna Isa TKM. Eu nunca pensei que eu ia ver a Isa TKM no DCU. É, que ela vai interpretar a Engenheira, que é uma personagem do Authority no filme. É uma personagem bem interessante, assim. E oficializando que o Authority vai estar realmente alguns membros desse filme do Superman. E, Bruce, eu sei que você não conhece ela, mas a Engenheira é tipo uma personagem meio metálica, assim. Ela, tipo, tem um poder de controlar a tecnologia, assim. É uma parte muito interessante. Agora, realmente, eu não sei qual é o papel dela nesse filme.
É, eu também não conheço. Confesso que eu não conheço o trabalho da atriz. Mas que ela que faça um bom trabalho, né? Mas o que a gente conhece foi a próxima escalação, né? Uma escalação que, inclusive, spoiler, saiu quase na hora da gente gravar isso aqui hoje, né?
É, tipo, 5 minutos antes de apertar pra gravar, saiu a notícia, a gente correu pra fazer pro site e... Que é o ator Nicholas Hoult, foi oficializado como Lex Luthor no filme, né? Do Superman Legacy.
Sim, e lembrando também que ele estava... Eu não gosto de usar essa palavra, mas ele estava disputando, né? Eu não gosto de usar a palavra competindo, então eu vou usar disputando o papel com os irmãos, né? O Bill e o Alexander Skarsgård. A gente já até comentou aqui em algum outro Pauta Quente sobre a notícia de repente o Bill entrar nessa disputa, eu não lembro exatamente, ou se foi do Alexander, mas enfim, hoje saiu que o Nicholas Hoult, né, um ator que esteve em Mad Max, Estrada da Fúria, nos filmes do X-Men, da Fox, no Renfield, recentemente, né, aquele filme com o Nicolas Cage, ele já fez bastante coisa, e... Ok, achei uma escalação ok, não era a minha favorita, tá? Se você perguntasse, dos atores que estavam, eu acho que eu preferia o Alexander Skarsgård, mas o Nicholas Hoult seria minha terceira, eu acho que era Alexander em primeiro, Bill em segundo e terceiro ele, mas ok, não é um ator que eu acho ruim, eu não sou o grande fã dele, mas também não acho ruim seu trabalho, enfim, desejo boa sorte pra ele que consiga fazer um papel, porque assim, né, ele tá, certamente ele pegou o papel de um dos vilões mais icônicos da história dos quadrinhos, né? O Lex Luthor é quase tão grande quanto o Coringa, né? Então, é um trabalho muito de responsabilidade.
É, eu gosto muito dele. Ele também não era minha favorita, eu queria o Alexander Skarsgård. Mas depois pensando, o Alexander Skarsgård, ele também tem, tipo, quase 50 anos, não aparenta, mas ele tem quase 50 anos. Então, eu acho que é um pouco velho demais pro papel. É, principalmente um papel que vai ser muito proeminente nesse DCU James Gunn. Eu acho que o Bill Skarsgård nunca teve cara de Lex Luthor, assim, eu achei muito estranho essa ideia. É, e o Holt, eu acho que ele combina muito com o Lex Luthor, acho ele um ator muito bom, pra falar a verdade. Tem vários, ele tem uma carreira muito foda, vários projetos interessantes, o A Favorita, ele fez aquela de The Great, né, que é uma série que eu sei que tem muita gente que ama, né, ficaram muito tristes quando foi cancelada. Então eu acho ele, sim, um baita nome para o Lex Luthor. Inclusive o Nicholas Hoult, ele foi muito bulinado na internet, porque o papel do Batman no filme The Batman tava entre o Robert Pattinson e ele perdeu. Ele era um dos que tava no mix pra ser o Superman no Superman Legacy e perdeu. E aí agora ele vai ser o Lex Luthor, então é um arco que é muita cara do Lex Luthor, né? Tipo, o cara perdeu o papel de Superman. E então eu achei perfeito essa história. É, então é uma escolha muito acertada do James Gunn. Esse elenco tá muito bom, eu tô curtindo bastante. E o Lex Luthor é o meu vilão favorito dos quadrinhos, eu já falei uma vez aqui. Achei ele um personagem muito fascinante e que nunca foi bem explorado no cinema, de fato. Então vai ser
curioso ver a reação das pessoas. Você não gosta do Lex Luthor, do Jesse Eisenberg?
Pô, eu adoro, eu amo a cena que ele bota o Gummy Bear na boca do lado daquele outro cara. Eu acho acho cinema puro. Que Martin Scorsese nunca conseguiria fazer uma cena tão boa quanto aquela. Um grande personagem que é o Lex Luthor do
Você
Charada,
gostou do cabelo dele no filme? O que você achou daquele cabelo
não,
dele?
Amei.
Vento daquela cena do prédio, na hora que ele tá, tipo, fazendo o Superman implorar pela vida da mãe dele. Ah, nem me lembro disso. Vamos mudar de assunto, já fiquei puto.
Não. Porque tá me deixando irritado também. A gente falou semana passada de Coyote versus Acme, aquele filme da... que a Warner tinha engavetado, né? A gente comentou na semana passada. Porém, teve um backlash tão grande que vários diretores que iam ter reuniões com a Warner nessas próximas semanas pra dirigir diversos projetos, discutir ideias com o estúdio, eles cancelaram. Levou numa situação tão ruim que o presidente da Warner Bros. Animation e os presidentes da divisão de cinema da Warner conversaram com o CEO da Warner, o David Zaslav, e assim eles convenceram o Zaslav a reverter esse cancelamento. E no caso, eles vão tentar vender o filme para outro estúdio ou para outro streaming. Atualmente, a Apple, Amazon e Netflix são as mais interessadas em comprar esse filme. Já rolou um screening desse filme para produtores diferentes e possíveis compradores. Inclusive, até os diretores do Aranhaverso, no caso, os produtores do Aranhaverso, o Chris Miller e o Phil Lord, chegaram a twittar que amaram o filme, acharam o filme incrível. Alguns outros nomes também surgiram falando que a gente viu o filme numa projeção, assim, o filme é ótimo. Vários elogios. Então, é capaz de que a Warner consiga vender esse filme para outro streaming que esteja disposto a lançar o filme. E quem sabe esse filme realmente seja salvo. A ideia desse filme é muito boa. Só quero realmente ver se ele é bom, como estão falando. E tomara que... se eu fosse apostar, eu tenho certeza que a Amazon provavelmente deve comprar. A Amazon, Netflix devem comprar esse filme. Eu sei que o Bruce não tem o menor interesse no filme do Coyote, mas é uma notícia muito relevante. Bilheteria da semana. E, bom, essa semana foi muito interessante. A gente teve estreia de vários filmes e... vamos fazer o seguinte, essa semana eu quero seguir a ordem das bilheterias da semana. Então, a gente teve a estreia de A Cantiga dos Pássaros Cobras, ou A Cantiga dos Pássaros e Serpentes, eu não lembro qual é o nome, que é o filme prequel de Jogos Vorazes, focado no presidente No, se eu não me engano. Ele que é um dos vilões, né, o grande vilão assim, de Jogos Vorazes. E o filme, ele abriu em primeiro lugar, arrecadando 100,8 milhões na bilheteria total, sendo 56,2 são dos Estados Unidos e 44,6 do resto do mundo. O filme teve boas críticas, foi bem recebido pelas pessoas, pelos fãs, pela crítica no geral. Vi muitos comentários positivos, foi uma grande surpresa do ano. E então, essa estreia ela não é necessariamente incrível, ela é uma estreia morna, razoável. Vai depender realmente se o filme vai ter boas pernas, o que eu acredito que ele vai ter, já que foi muito bem recebido. Essa bilheteria também, ela se favorece muito do baixo orçamento, o filme baixo, entre aspas, né? O filme custou 100 milhões no total, né, sem contar o marketing. Então, é bem capaz de pagar, que a estreia ficou abaixo do que a franquia fez no passado, mas assim, são bons números. Então, quem sabe um dia, quando assistir a franquia, eu com certeza vou dar uma chance pra esse prequel, que é um caso raro de um prequel que acabou dando certo. Já em segundo lugar, a gente teve Trolls 3, que tá com 107,9 milhões no total, sendo 31,1 dos Estados Unidos e 76,7 milhões no resto do mundo. Uma história muito boa, né? Essa franquia Trolls faz muito dinheiro, com as crianças, embora, mais uma vez, eu vi o trailer desse filme quando fui assistir Besouro Azul. Eu realmente não entendo como uma criança pode gostar disso. É um padrão de qualidade bem baixo, mas, né, fazer o quê? É uma franquia que faz muito dinheiro, que faz muito sucesso, afinal, já é o terceiro filme. Então, era esperado, assim, que embora esse filme teve reviews péssimas, todo mundo falou que é horrível, meteram um pau no filme. Mas, né, as crianças gostam, então faz sucesso. E aí vem o terceiro lugar, que é Thanksgiving, o novo filme de terror do Eli Roth, que inicialmente as Marvels estavam em terceiro lugar, o Jenna, uma coisa boa, mas com a bilheteria do domingo, o Thanksgiving acabou passando por alguns milhares de dólares as Marvels e tomando o terceiro lugar no ranking das bilheterias da semana, no final de semana, o que é realmente muito ruim para as Marvels, muito ruim mesmo. Mas Thanksgiving, o novo filme de terror do Eli Roth, que teve boas, né, surpreendeu todo mundo com boas críticas, o filme foi super aclamado, falaram que é um slasher bem divertido. sentido. E ele arrecadou 12,7 milhões no total, sendo 10,3 dos Estados Unidos e 2,4 do resto do mundo. Também números bem sólidos, né? Considerando que é um filme de terror de baixo orçamento. E ele vai chegar no digital na semana que vem, por causa do Thanksgiving, né? Do Dia de Ação de Graças. Então ele realmente tem pouquinho tempo, assim, de exclusividade nos cinemas. Mas vai gerar uma boa grana e eu acho que é onde ele realmente vai fazer sucesso. É no streaming e na venda digital. Agora sim, as Marvels em quarto lugar. Fracasso. O filme teve uma queda de mais de 78% em relação ao primeiro final de semana nos Estados Unidos. Arrecadando, né? O filme tá com um total de 161,5 milhões. Já tá programado pra ser a menor bilheteria da história da Marvel, da história do MCU. Fracasso gigante. Conseguiu pior que The Flash, pior que Morbius, pior que Shazam 2. É um grande fracasso, porque é um filme que tá muito caro. Ele custa uma média mais aproximadamente 250 milhões de dólares, 270. Então, é um valor muito alto e não teve uma boa arrecadação. Teve críticas negativas e provando, né, no segundo final de semana, que não teve boas pernas. Pra vocês terem ideia, o filme, ele arrecadou no espaço de uma semana, só uns 50 milhões, o que é muito pouco, não vai se pagar e é uma das grandes bombas do ano. Conseguiu pior que o Flash e talvez até pior que o Indiana Jones. É uma pena porque certos grupos que a gente sabe quem são vão jogar a culpa nas protagonistas, na diversidade, sendo que a gente sabe que não é isso. O problema é que não só o filme é ruim, mas inclusive vai sair o nosso podcast, deve sair nessa semana ainda, talvez na sexta ou na quinta, a gente não sabe direito, mas é realmente uma pena que tenha dado tão mal para as Marvels, apesar que o filme é bem ruim, então tem jeito. Outro filme aparentemente bem ruim que foi massacrado é Next Go Wins, o novo filme do Taika Waititi de futebol. O Taika Waititi teve uma ascensão gigante, o cara reinventou o Thor no cinema, ganhou o Oscar de melhor roteiro, era o diretor mais querido, mais aclamado assim da atualidade, um cara que todo mundo queria trabalhar com ele, e do nada o cara caiu assim com o Thor, o Thor Amor e Trovão, tá descendo na carreira dele, e o filme novo dele também foi um desastre na bilheteria, arrecadou apenas 2,5 milhões nos Estados Unidos, nem com Reza Baba, filme salva, não adianta, né, o exterior também não deve dar dinheiro, enfim, um resultado horroroso e talvez dê uma prejudicada na carreira do Taika. Só vi gente falando mal desse filme, falaram que o Taika Waititi virou uma paródia de si mesmo, e eu ainda vou ver, porque eu gosto do Taika, apesar dos pesares, achei ele um bom diretor, mas, né, uma pena que mais um grande flop, e mais um grande flop da Disney também, né, esse filme é da 20th Century Studios. E agora continuando com os filmes que a gente tem comentado na semana passadas. The Holdovers, no filme do Alexander Payne, tá com 8,3 milhões. Teve uma queda bem grande em relação ao primeiro final de semana. E também o filme, pra piorar, ele expandiu pra mais cinemas, então é uma queda que deixou ainda pior a situação do filme. Mas eu só vi gente falando bem, falando que é um dos melhores filmes do ano. Então eu tô bem curioso pra ver. Infelizmente não tem previsão pra estrear no Brasil, então vai ter que correr atrás do digital. Priscila, o novo filme da Sofia Coppola sobre a Priscila Wesley, né, esposa do Elvis Presley, tá com 16,9 milhões. Não é um resultado muito bom, pra falar a verdade. Pelo menos eu achava que esse filme ia dar mais dinheiro. Ele realmente não tem um orçamento alto, mas ele deve emplacar nos festivais e deve ir muito bem também no digital e talvez em streaming. Mas assim, é um resultado que ficou bem abaixo do esperado. E o que não ficou abaixo do esperado é Five Nights at Freddy's, que tá com 271,9 milhões, a maior bilheteria de um filme de terror desse ano, passando a freira. É um filme que todo mundo fala que é muito ruim mesmo, mas, né, qualidade não é sinônimo de sucesso em Hollywood, e o filme fez muito dinheiro, então podem esperar que em breve eles devem anunciar uma sequência, um derivado, uma série e expandir essa franquia até não dar mais. Assassino das Flores tá com 145,8 milhões. Resultado muito, muito fraco, né? Todo mundo esperava que fosse se sair melhor. Eu, pelo menos, achava que talvez ia chegar nos 200. Não vai chegar. Uma pena, porque é o melhor filme do ano. É um puta filmaço. Mas, como eu sempre venho ressaltando aqui, é um filme que ele realmente precisa ganhar um Oscar e fazer bons números na época, eu acho que vai acontecer. Que aí, eu acho que esse filme, ele vai meio que ser considerado um sucesso, que a Apple fez ele com essas finalidades. Esse lucro que tá vindo pros cinemas é meio que uma coisa Essler. Mas, enfim, uma pena, porque é um baita filme. E pra finalizar, The Eras Tour, né, o filme da Taylor Swift que tem causado no Brasil. Teve toda a história da menina que morreu no show da Taylor, né, e só mostra mais uma vez como é muito irresponsável esses eventos que a galera organiza mal e a família tem com certeza processar. Não a Taylor, porque ela errou, ela e a equipe dela erraram em não homenagear a menina, não entrar em contato com a família, mas realmente os grandes culpados são os organizadores do evento. Fizeram tudo possível pra fazer as feiras, gente que desmaiou, gente passou mal, enfim, foi um shit show. Mas o filme Eras Tour tá com 246,3 milhões no total. É um grande sucesso e, como eu tenho falado, vai com certeza alavancar mais filmes, esses filmes shows nos próximos anos, isso vocês podem ter certeza.
E uma notícia que saiu essa semana, que eu não sei se pegou as pessoas de surpresa ou não, é que um novo filme da franquia Creed, né, franquia estrelada e dirigida desde o terceiro filme pelo ator Michael B. Jordan, né, o ator que fez o vilão de Pantera Negra, entre outros papéis, está em desenvolvimento. Eu confesso que eu só assisti o primeiro Creed, que eu gostei bastante, eu não vi o segundo, eu não vi o último, né, que a primeira vez foi a estreia do Michael B. Jordan na direção. Charlie, você assistiu o Creed 3? Calma, deixa eu falar que saiu tudo errado minha voz. Charlie, você assistiu o Creed 3? Você tem interesse nessa franquia? Eu não sei, eu não lembro se a gente já parou pra conversar sobre ela.
Cara, eu só vi o primeiro Rock, eu nunca vi mais nenhum filme dessa franquia.
Sério?
E eu gosto, eu gostei muito de Rock. E eu tenho vontade de ver tudo, vontade de ver o Creed, não tem nada contra não. É só realmente que não é uma prioridade minha.
Lembrando que o primeiro Creed, né, que foi o único que eu vi, é dirigido pelo Ryan Coogler, né, o diretor de Pantera Negra.
Sim. Concorreu ao Oscar em algumas categorias, todo mundo fala que é ótimo, assim.
Sim, muito
bom. Eu vejo bom, elogios. Uhum. É, mas um dia eu vou ver. Mas, animado, eu vi muita gente falando bem do Creed 3. É uma pena que a gente sabe que não vai ter o Jonathan Majors, né? Voltando pro PS4. É, eu sei que tem muita inspiração em anime, tipo, cenas de luta, meio anime, então um dia eu vou ver, mas feliz pelo Michael B. Jordan, porque eu acho ele um puta ator, e que também aparentemente ele mandou muito bem com o diretor. Então tá aí um possível novo diretor, bem interessante pra futuros projetos. Mas tô animado, um dia eu vou assistir esses filmes da franquia Creed que parecem bem bons.
Sim, como eu falei, eu gosto bastante do primeiro, então um dia também eu coloco a franquia em dia. E uma notícia que, particularmente, eu fiquei bem animado, não sei se o Charlie ficou, ele vai contar pra gente, é que um novo filme da franquia do Jason Bourne, né, a famosa franquia de ação estrelada pelo Matt Damon, está em desenvolvimento. E um fato muito curioso que me deixou muito feliz também é que o diretor que está envolvido nessa continuação é o Edward Berger, o diretor de Nada de Novo no Front, né, um dos filmes, o segundo filme mais premiado, né, da última edição do Oscar, só ficou atrás do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Ele, inclusive, esse filme, que é um filme da Netflix, ganhou o prêmio de melhor filme estrangeiro. É um baita filmaço, foi talvez o meu favorito do último Oscar, então fiquei bem legal. Eu sou muito fã da franquia do Jason Bourne. Eu não gosto muito do quarto filme, mas o quinto, que foi o último, eu reconheço que ele foi mais ou menos, mas ainda assim eu gostei. Eu que gosto muito, principalmente, dos dois primeiros filmes, acho uma excelente franquia. Charlie, você gosta da franquia Bourne?
Nunca vi nenhum filme.
Sério? Nunca?
É, não.
Nada contra. Nossa, mim, mas... por que será que eu não estou surpreso, hein?
É, viu, você quer realmente discutir isso quando você é o cara que não vê nada.
Não, não. Você está levando o ataque à toa. Eu só falei, por que será que eu não estou surpreso? Sei. Não,
eu só tô trazendo um outro fato, né? Que você não vê, tipo, nenhuma animação, não viu o dor, não viu
quase
nada. Não,
eu só tô jogando na sua cara, batendo na sua cara nesse momento e acabando com qualquer argumento que você fala, ai, Bruce, você não vê nada, você precisa assistir as coisas, ai, ai, ai. O cara não assistiu Creed, o cara não assistiu Jason Bourne. Esse podcast é um tapa da sua cara. Não,
continua.
Curiosamente, não tinha tido nenhum ataque entre a gente até esse momento. A gente tá gravando aqui há uns 40 minutos, mais ou menos. Estávamos num tratado de paz. Tava tudo indo muito lindo. A gente tava quase saindo pra comer um cachorro quente nesse dia de feriado à noite. Aí vai estar tudo fechado, né? Mas enfim. E agora começou os ataques, Charminho. Mas você perdeu nessa. Desculpa, nossos fãs perceberam o quanto que você está errado. Mas... Você pode assistir essa franquia, principalmente os três primeiros filmes. Os outros dois, só se você gostar muito, assista, que é uma franquia que muitos vão dizer que bebe muito da fonte de 007, de Missão Impossível, entre outras franquias. Eu acho que ela é muito mais parecida com Missão Impossível do que com 007, particularmente. Mas os dois primeiros filmes, pra mim, são filmaços, filmaços mesmo. E o terceiro filme é muito bom, o quarto você pula e o quinto é bem mediano. Mas aí com o Edward Berger, eu acho que a conversa fica outra. É um filme com bastante potencial. E lembrando também, só um adendo nessa notícia, pelo que foi noticiado, eu não lembro se foi do Deadline, enfim, não tenho certeza, que o Matt Damon, assim que o roteiro estiver pronto, eles vão mostrar o roteiro para o Matt Damon. Então até o momento a gente não sabe se ele estará envolvido ou não, tá, nesse sexto filme de Jason Bourne. Lembrando que o Matt Damon não participou do quarto filme, que foi estrelado pelo Jeremy Renner.
Mas outra coisa que é bem popular também é que foi o Bob Iger, ele anunciou que não só ele estão fazendo Frozen 3, que, né, já era anunciado, não sei porquê, mas vai ter, na verdade, eles já estão desenvolvendo também Frozen 4, ou seja, já tem um quarto filme em desenvolvimento com os mesmos roteiristas dos filmes. Então, eu gosto muito de Frozen 1, acho um puta filme da Disney, que reinventou a fórmula deles de fazer as coisas aí no estúdio, mas o Frozen 2 eu acho tenebroso de ruim, então não sei muito o que esperar do futuro de Frozen, e nem me importo também. Eu nem vou perguntar pro Bruce o que ele acha, porque ele não viu nada, então, né, não assisti nada, principalmente animação, o homem odeia animações, mas eu gosto do... Mas eu acho que isso é um mostra mais uma vez o desespero atual da Disney com as animações, porque tudo que eles têm feito de mais ou menos original não tem dado certo, então eles vão realmente tentar dar uma sobrevida pra Frozen.
Bom, e uma notícia que eu particularmente achei bem interessante, acho que o Charlie também, é que o diretor brasileiro Fernando Meirelles, ele vai dirigir um filme pra Netflix sobre a tragédia de Brumadinho. Pra quem não lembra, essa tragédia aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019, onde, eu não sei exatamente se rompeu uma barragem, se não foi isso, foi próximo disso, Brumadinho, Minas Gerais, eu acho que todo mundo lembra, foi uma tragédia, muitas pessoas morreram, e foi noticiado, né, que Fernando Meirelles vai dirigir um filme sobre esse tema. Charlie, você gosta do Fernando Meirelles? Acha um bom diretor? Acha uma boa ideia? O que, que você acha desse projeto ir pra Netflix?
Caraca, eu tomei um susto, achei que você ia perguntar, achei que você ia falar, Charlie, você gosta da tragédia de Brumadinho?
Fica não, tá doido.
Não, mas... mas assim, eu adoro o Fernando Meirelles, não tem como não gostar dele, acho um baita diretor. Aquele que filme que ele fez pra Netflix, lá, Os Dois Papas, eu acho bem legal, na realidade. Não é incrível nem nada assim, mas eu acho um bom filme. Ele vai dirigir o episódio daquela série da HBO, o The Sympathizer, com o Robert Downey Jr. e o diretor lá do Old Boy. Então é um cara que eu acho que ele é muito bom mesmo. E tô curioso pra ver a visão que ele vai dar pra essa tragédia, que eu lembro na época, só se falava disso, era uma tragédia bem, bem forte, né, e eu acho que tem muito a se explorar sobre esses acontecimentos. E curioso que vai vir pra Netflix, então vai ter um alcance bem grande, o que é sempre bom.
Sim.
E algum tempo atrás a gente comentou aqui que tinha um filme do He-Man live action que foi cancelado, né, tava sendo feito pela Sony, a Sony vendeu pra Netflix, a Netflix contratou os diretores, o ator principal, o Adam, alguma coisa, não lembro dele. Mas tá aparecendo na tela a imagem do cara, dos diretores. E eles iam fazer esse filme da Netflix, né? Um filme do He-Man live action. E até que do nada a Netflix cancelou esse filme porque ele ia ser muito caro. Agora a Amazon resgatou esse filme com os mesmos diretores e com o ator. Eles vão retrabalhar um pouquinho o roteiro, estão em negociações ainda pra ver como vai ser tudo. E qualquer coisa, eles devem anunciar nas próximas semanas que vão de fato seguir em frente com esse projeto. Eu comentei outra vez, eu não sei por que fazer um live action do He-Man. Eu acho que não tem apelo. Ninguém realmente tem um interesse muito grande nesse filme, então eu não vejo como isso pode dar certo.
Indo pro streaming, talvez consiga, né, fazer um sucesso ali na semana que estrear, no mês, talvez. Eu acho que se fosse pra cinema, seria fora de cogitação, não teria como, mas dentro do streaming, eu acho que, sei lá, de repente, dependendo do tamanho do orçamento, eu acho que vale a tentativa, mas eu também, assim, não vou ver, não tenho expectativa alguma, e particularmente pouco me importa.
Passando para os trailers da semana, o trailer da semana que mais impactou todo mundo foi o trailer de Madame Teia, que eu não sei o Bruce, mas eu fiquei muito surpreso, porque parece, de verdade mesmo, o melhor filme de 2004. Parece um grande lançamento de 2004.
Filho da puta, roubou minha piada.
Mal posso esperar pra ver esse grande projeto que é o Madame Teia. Que olha, assim, a gente sabia que ia ser ruim, mas eu nem achei. A galera comparou muito, parece uma produção da CW. Eu acho que nem a CW entregar uma parada tão, tão pobrezinha visualmente. E tipo, cara, toda hora que aquele Homem-Aranha fake aparecia, eu dava risada. E assim, Bruce, você que é um fã desse universo da Sony, que você ficou animado com esse trailer?
Ah, eu sou um fã do universo da Sony, não sabia. Não, inclusive você roubou minha piada, né? Eu ia falar, pô, adorei o trailer, como assim você não gostou? Melhor trailer de 2003, melhor filme de 2003, e enfim, não, obviamente que eu não gostei do trailer. Me parece um filme feito há muitos anos atrás, no início da década, e lembrando que no início da década, não tô falando que os filmes daquela época de heróis eram ruins, muito pelo contrário, a gente teve a trilogia do Nolan, a gente teve a trilogia do Sam Raimi, principalmente os dois primeiros filmes do Homem-Aranha, X-Men, o primeiro X-Men, eu acho muito bom, se eu não tiver enganado, eu acho que ele é de 2000, 2001, não lembro exatamente, enfim, é no começo dessa década, no começo desse século, mas me parece um filme muito deslocado, sabe? Me parece um filme que foi filmado junto com Electra, vocês lembram desse filme protagonizado pela Jennifer Garner? Pois é, parece que eles foram rodados juntos.
Eu só queria destacar uma frase muito boa desse trailer, que é: ele estava na Amazônia com a minha mãe enquanto ela pesquisava aranhas antes dela morrer. É uma frase dita nesse trailer, sem a menor vontade da Dakota Johnson. Cara, tem um vídeo da Dakota Johnson.
Essa frase foi escrita por quem? Pelo Aaron Sorkin?
Não. Foi o Stanley Kubrick. É um roteiro perdido do Stanley Kubrick que encontraram e decidiram colocar no Madame Teia. Parabéns, Madame Teia. Tô bem animado pra ver. Porque Madame Teia parece ruim, não no nível de Morbius, mas acho que no nível abaixo, no nível de The Room, que é tão ruim que fica bom. Então, muito animado pra Madame Teia. Grande filme de 2004, mal posso esperar pra assistir. E teve também um trailer de Anyone But You, outro filme com a Sydney Sweeney, né? Uma comédia romântica. Você viu, Bruce, esse trailer? Eu lembro que eu vi, mas no começo da semana passada, mas eu achei muito ruim. Pô,
não, bem eu não vi, até no começo, quando a gente tava comentando sobre os trailers que a gente assistiu, esse eu não vi, Charminho.
Uhum. O do Garfield você também, obviamente, não viu, né? O da animação.
Não. A animação eu não tô com muito tempo pra acompanhar ultimamente.
Uhum, né? Você não tá com tempo faz, o quê? 28 anos, né? Mas é o Garfield com o Chris Pratt dublando o Garfield. Parece, tipo, não parece horrível, mas parece, tipo, uma animação genérica pra criança. Então, tipo, foda-se. Só achei engraçado o Nicholas Hoult dubla o John, né? Que é o dono do Garfield. O Samuel Jackson interpreta o pai do Garfield. Então, sei lá. Eles até metem um Baby Garfield no começo pra tentar vender esse filme. A nova mania é enfiar bebê, personagem em versão bebê nos filmes. Mas teve também de Percy Jackson, que a gente já comentou várias vezes. Eu não, sei lá, não parece ruim, mas parece uma série genérica do Disney Plus, que já é um termo que novo, que não...
É um pleonasmo, né? Série genérica do Disney Plus, todas.
É uma série do Disney Plus, né? Então, tipo, desculpa quem é fã e deve estar puto agora, mas eu não boto fé. Bruce, você viu o trailer que saiu hoje quando ele tá gravando, de Aquaman 2?
Vi sim, ele saiu hoje à tarde, pelo menos foi no site, foi você que fez a notícia, né? No Fórum Nerd, tá? A gente tava comentando até um pouquinho em off sobre essa coisa dos fracassos, filmes de heróis e tal. E eu lembro que quando saiu o primeiro trailer do Aquaman, eu não lembro particularmente se a gente já tinha começado pauta quente ou ainda não. Confesso que eu não lembro. E me surpreendeu bastante, porque assim, muitas vezes eu nem lembrava que esse filme existia, então eu não tinha expectativa lá em cima. Eu gostei do primeiro trailer, achei esse novo trailer bem legal. Eu fico muito surpreso como esse filme é bonito, né? O primeiro filme também. O James Wan, visualmente, assim, eu acho muito difícil que ele erre. Tá na cara que ele não vai errar. Eu acho que o que preocupa mais é o roteiro da história. Mas os dois trailers eu achei bem bonitos e, sei lá, fica aquela dúvida, assim, se o filme vai ser bom ou não, eu realmente não sei. Eu sei que uma bomba ele não será, porque eu confio bastante no James Wan, que eu acho um bom diretor, mas vamos ver como que esse filme vai sair, né? A gente tem falado aí direto do fracasso colossal das Marvels, da crise que tá na Marvel, mas assim, The Flash também não foi bem, Besouro Azul, Shazam 2, eu acho que o Aquaman 2 não vai tão mal quanto esses filmes, mas fica a dúvida aí pra saber se ele vai, de fato, conseguir ir bem. Acho muito difícil ele superar, fazer mais do que o sucesso do primeiro, que, lembrando, não, nunca é demais lembrar, é a maior bilheteria da história da DC nos cinemas.
Passo das suas, as minhas palavras, eu achei, cara, eu tenho achado o visual desse filme tão bonito, né? Tipo, talvez seja uma merda o filme, como alguns rumores falam, mas eu acho que o visual vai salvar muito, que nem o primeiro, mas acho que nesse caso, no primeiro tinha uma história melhorzinha, aparentemente, mas tô bem ansioso. Cara, curiosamente, eu agora tô ansioso pra ver esse filme do Aquaman, porque pelo menos vai ser, tipo, sei lá, umas 2 horas legais, assim, no cinema, vendo coisas bonitas na tela, tipo, umas imagens da hora. Então, tô curioso, assim. Não só, tipo, um filme bonito, mas de herói, mas acho que é um filme geral que tá bem bonitão mesmo, assim, os efeitos, as cenas de ação. Então, parece um filme bem empolgante, ansioso pra ver. Teve também o trailer de What If, o Bills não viu, da segunda temporada de What If. E parece melhor que a primeira, mas a primeira é tão ruim que eu não tenho muita vontade de ver. Curiosamente, ela vai sair no final de dezembro, na última semana, e vai ser um episódio por dia. Então, boa sorte aí pra quem for assistir o What If. Merry Little Batman, uma animação do Batman, que é meio Esqueceram de Mim, com o Batman, com o Damian, os meninos do Batman. A galera meio que odiou o visual, eu adorei o visual dessa animação, desse filme. Vai sair na Amazon, né, na Amazon Prime, e depois vai gerar uma série animada na Amazon também. Achei muito bonitinho o visual, gostei, bem diferente, bem cartunesco mesmo, parece que tá, tipo, que eles deram pra galera de Chowder fazer essa animação, fazer os visuais, então eu gostei bastante. Tô bem curioso. Um que você viu, Bruce, foi o teaser de Terrifier 3, né? Que saiu ano que vem. Você gostou? Sei que você... Acho que você gosta, né? Acho ok, gosto dos dois filmes da franquia. Eu também acho dois filmes... São ruins, mas eu acho meio que ok. E eu, pra gente, vou ver o terceiro também. Eu sou um...
Não, assim, lembrando, né, que a gente fala de Terrifier, o nome, mas aqui no Brasil ele tem o título de Aterrorizante, né? Então, se você estiver ouvindo aí, você não relacionar o nome, é o filme do Palhaço Arte, né? Que deu muito o que falar ano passado. E justamente por causa dessas coisas que eu fui procurar, eu confesso que eu não conhecia. Então, eu lembro que eu via em outros sites, né, na concorrência do Fórum Nerd, alguns sites noticiarem que pessoas estavam passando mal nos cinemas dos Estados Unidos e tal. Aí eu fui pesquisar pra ver e eu assisti o primeiro filme, que eu achei bem ruim, pra falar a verdade, mas eu achei o Palhaço legal e tal. O segundo filme eu já achei melhor, e o Palhaço também. Só que assim, eu vi o terceiro filme, ele vai se passar no Natal, aí eu achei interessante, mas depois eu fiquei pensando, porque os dois primeiros filmes, eles se passam no Halloween, né? Então ele tem essa questão do Palhaço Arte ficar escondido entre, junto, né, de outras pessoas também fantasiadas. Enfim, o Halloween é um feriado muito importante nos Estados Unidos, é um feriado culturalmente deles, né? Então é bem diferente do que acontece aqui no Brasil, por exemplo, que aqui pra gente ele acaba sendo bem menor, né? Mas lá não. Então ele no Natal achei interessante, legal ver ele com o chapéuzinho do Papai Noel e tal, mas eu não sei muito qual vai ser o filme. E quando eu assisti o trailer eu fiquei pensando, eu falei, será que também não já tinha que, sei lá, já gastaram também toda a criatividade? Não sei. Recentemente eu até fiz a notícia pro site, o diretor, acho que é Damien Leone, se eu não tiver enganado o nome dele, ele comentou que ele prefere fazer esses filmes de modo independente, porque ele pode usar, ele tem uma liberdade criativa melhor, ele não precisa ficar justificando para um estúdio. E ele comentou que o começo desse filme, né, os primeiros 20 minutos, serão bem polêmicos. Então eu fico pensando, como assim pode ser bem polêmico? Porque o resto é bem violento. Então, assim, eu não sei o que, que ele colocaria. Assim, o trailer é legal, mas eu também não sei, sabe? Eu acho que eu vou esperar um pouquinho, talvez eu não veja esse filme, pelo menos não de primeira.
É, concordo, eu também não tenho tanto interesse, mas eu vou assistir, provavelmente, porque eu vejo todos os filmes de Halloween, terror, slash, é um gênero que eu gosto. Vamos falar, vai, do trailer de Rebel Moon. Você viu, Bilce? O segundo trailer foi de Rebel Moon?
Vi e preferia ter não visto.
É Zack Snyder, é claro que vai ser um filme ruim, desculpa se você é fã do Zack Snyder, mas é que a gente não gosta de Zack Snyder.
Desculpe a gente, Sam.
O Sam já assinou Netflix, né? Assinou, fez 20 contas da Netflix pra poder ver o Rebel Moon 20 vezes.
E Army of the Dead também, né? Se entrar no top mais visto é porque o Sam viu trocentas bilhões de vezes.
Não, e vai entrar o filme do Snyder, vai entrar no do DCU, vai entrar na Netflix, né? O BVS, o Man of Steel, então, o Liga do Snyder. Então, sim, Sam vai sumir mesmo, vai só ficar vendo o filme do Snyder durante um ano, praticamente.
Sim, e o pior de tudo é que pra qualquer pessoa, a pessoa ficaria doente se isso acontecesse com ela, o Sam fica feliz.
Porque ele ama o Snyder. Então vai ser um ano de preto e branco na vida do Sam.
Zack Snyder está para o Sam, assim como Taika Waititi está para a Vast.
Sim, sim. Sam, inclusive, já falou que, né, o Snyder é a reencarnação do Kubrick. Ele falou pra mim outro dia, ele acha que o Snyder
falou
muito bem o que é o cinema do Kubrick. Então, Sam, grande fã de Zack Snyder. Vamos falar agora também, pra terminar os trailers, teve o trailer de Donzela, que é um filme da Millie Bobby Brown, da Netflix. E assim, o trailer é muito bizarro, porque o trailer, ao mesmo tempo que ele é bom, ele é ruim. E eu acho que isso configura muita coisa da Netflix. Tipo, os efeitos às vezes parecem bons, às vezes parecem ruins, a iluminação é uma merda, mas aí tem tipo umas duas ou três cenas que tá bacana. Então, sei lá, é um filme que é uma donzela que vai casar com um príncipe, só que ela descobre que, na realidade, ela vai ser um sacrifício pra um dragão. É que é tudo uma armação. E ela tem que, tipo, lutar, ela tem uma espada e tal. Tipo, sei lá. Eu não sei quem teria interesse nesse filme, mas tudo bem, né? Agora, rapidinho pros rumores da semana. Rumores de que o Jory Hill, um diretor bem interessante de comédia, fez aquela série The Righteous Gemstones da HBO. Dirigiu o episódio de Pacificador, dirigiu várias séries de comédia pra HBO. Ele aparentemente vai ser o diretor e co-roteirista da série do Gladiador Dourado, junto com o James Gunn. Então, eu acho, cara, um nome muito bom. E combina muito com o personagem. Eu fico feliz que o James Gunn, ele tá pegando esses nomes bons, realmente, que encaixam com esses personagens pra adaptar os materiais. Bruce, você provavelmente não viu nada desse cara além do Pacificador, né?
Não. Sim, não, eu não sei agora. Você fez uma pergunta, né? Não, eu só assisti Pacificador com ele, até onde eu saiba.
Mas eu achei o nome bem legal. E o, aparentemente, segundo alguns insiders, Eternos 2 está em desenvolvimento. Eu não sei se depois dessa bilheteria das Marvels vai continuar em desenvolvimento. Eu não vejo, né, eles querendo continuar essa franquia. Mas você nem viu Eternals, né, Bruce? Então, tipo, você
não é um filme, com isso. É um dos filmes do MCU que eu estou devendo, né? Não que eu não assisti porque eu não queira ver, assim, tá, é um pouco de verdade, eu não tenho muito interesse, confesso, mas como eu não sou um assinante do Disney Plus, então esse filme, Pantera Negra, Wakanda Forever, enfim, a série de Invasão Secreta e algumas outras coisas ali, eu meio que deixei passar, mas eu ainda pretendo muito porque eu gosto da Chloe Zhao, eu acho uma excelente diretora e na época eu vi o filme um pouco dividido, muita gente amou, outras pessoas não, enfim, deixou passar, mas um dia eu pretendo ver, assim como Wakanda Forever, né, que eu gosto muito do Ryan Coogler também, acho dois ótimos diretores, e uma pena, né, que a Marvel tem esses dois ótimos diretores trabalhando com eles e não conseguiu explorar o melhor potencial deles, né.
Principalmente a Chloe Zhao, uma baita diretora. Sim. É bizarro mesmo como eles erraram com isso.
Sim.
Rapidinhas, e Duna foi adiantada, teve sua estreia adiantada em 2 semanas, o filme estreia no dia 15 de março de 2024, e agora vai chegar nos cinemas no dia 1 de março, de 2024, né, dia 1º de março do ano que vem. Muito animado, Duna é muito foda. Foi adiado desse ano pro ano que vem por causa das greves. Então agora é certeza que sai. E mostra que a Warner tá realmente interessada em fazer esse filme ser um sucesso. Até porque a Warner tem 3 filmes pra março do ano que vem, que tem aquele filme do Bong Joon-ho e tem acho que um outro filme, se não me engano. Mas eles devem também adiar pra dar um espaço bom entre os filmes. Então, ansioso pra poder finalmente ver a continuação de Duna e encerrar a adaptação do primeiro livro. A série da Arlequina, a animação, foi renovada pra uma quinta temporada. Gosto bastante da série animada, o Parse também e outras pessoas. É uma animação que faz muito sucesso, por incrível que pareça, na HBO Max, né, o Sol Max. Então, faz sentido eles renovarem, né, essa animação adulta. Vai ganhar um derivado do Homem-Pipa também, que a gente comentou aqui. Então, que bom, porque essa temporada acaba de uma forma bem interessante, setando as sereias de Gotham com a mistura com as aves de rapina. Então, eu tô bem ansioso. A Netflix cancelou uma das séries mais populares dele dos últimos anos, eu não entendi. Foi aquela Shadow and Bone. O Bruce acho que nunca viu, mas é uma série que eu também não vi, mas é uma série muito popular, uma adaptação de uma série de livros bem populares de fantasia adolescente. É mais ou menos adolescente. E tava renovado, né, pra uma terceira temporada, se não me engano. E já tinha até um derivado em desenvolvimento sendo produzido e tudo mais. E a Netflix do nada cancelou e falou que o principal motivo do cancelamento foi a greve de atores e roteiristas, o que é uma mentira, mas ainda assim, eu sei que deixou muita gente brava, porque era uma série bem querida pelas pessoas. Win or Lose, que é a primeira série animada da Pixar pro Disney Plus, que segue lá uma equipe de treinadores num time de beisebol, se não me engano. A série estreia agora em dezembro no Disney Plus e foi adiada pro ano que vem, em algum momento. Eles não revelaram por quê, mas teve a sua estreia adiada. A prequel de A Maldição, né, o The Omen, ganhou uma primeira imagem oficial. Imagem que eu lembro que eu bati o olho e pensei, whatever. Só que aí eu olhei a imagem e é tipo um rosto, eu achei bem creepy, bem legal. É tipo um monte de vela, assim, com 2 olhos. Eu achei, caraca, eu achei uma imagem legal. Mas sabe-se lá o que vai sair disso. O reboot de The Office, que a gente comentou algumas semanas atrás, o criador veio, deu uma entrevista e confirmou que na verdade não é um reboot, e sim, ele quer explorar uma ideia de uma série derivada no mesmo universo de The Office. Eles tentaram uma vez fazer isso com o Dwight, né? Tem uma série do Dwight, mas não rolou. E vamos ver o que uma série do mesmo universo, né? Não que seja de algum dos personagens de The Office, mas que seja tipo Mandalorian. Ele comparou muito com o The Mandalorian no sentido de ser uma série situada nesse mesmo universo. Então, vamos ver se ela acontece. O Jimmy Kimmel foi oficializado como o apresentador do Oscar 2024 mais uma vez, né? Não sei quem ainda aguenta o Jimmy Kimmel, mas, né, mais um Oscar que ele vai apresentar. A série de Big Little Lies, né, a Nicole Kidman deu uma entrevista e confirmou que eles estão desenvolvendo uma terceira temporada. É uma série muito foda da HBO, que teve uma primeira temporada espetacular, uma segunda temporada não tão boa, mas agora eles estão fazendo uma terceira. Então, tomara que saia e que saia legal, porque eu gosto muito desse universo, desses personagens. Semana passada a gente comentou que foi anunciado um anime de John Wick, e agora eles estão fazendo uma nova série derivada de John Wick, focado na High Table, né, aquela organização por trás do, né, do universo de John Wick é bacana. Teve, né, a série do Hotel The Continental, vai ter o filme da bailarina no que vem. Então, estão expandindo muito o universo de John Wick. E pra encerrar, a série Young Sheldon, né, Jovem Sheldon, foi confirmado que ela será encerrada na sua 7ª temporada, que estreia no que vem. Então, vai acabar a série, uma série derivada de The Big Bang Theory, que fez muito sucesso, já teve, tipo, 7 temporadas. O moleque já nem é mais criança, ele já é, tipo, um adolescente. Mas tudo bem. E assim, curiosamente, eu ouço muita gente falando bem dessa série, mas eu nunca vi, embora quando eu era adolescente eu adorava The Big Bang Theory. E, bom, acho que é isso então. Vamos já encerrar o programa. Queria agradecer mais uma vez o Bruce por ter gravado aqui o programa comigo. Esse programa ficou bem longo, mas é sempre muito legal gravar com ele. E aí, mais uma vez, muito obrigado também pra você que nos prestigia toda semana dando a sua audiência. Muito obrigado do fundo do meu coração.
Eu que agradeço, Charminho. Obrigado pelo convite. A gente é gravando aqui hoje no feriadão, né? E bem legal gravar, conversar com você. A gente conversa também sempre antes da gravação, de começar a gravar. A gente fica batendo um papo, bem legal. Programa de hoje bem cheio de notícia, né? Agora, depois que a greve acabou, a nossa pauta ficou bem mais quente, né? Porque muita coisa sai, então ficou bem legal. O programa é muito bom. Obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo aí que semanalmente ouve a gente. Obrigadão mesmo.
É isso aí, então não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, se inscrever no canal, apertar o curtir, ativar o sininho, deixar um comentário aqui embaixo também, acessem o Fórum Nerd, enfim, é muito conteúdo legal que a gente tem produzido. Aqui no canal, por exemplo, tem vários vídeos semanais que eu e o Parsi temos feitos, que estão bem legais, bem diferenciados. Além, é claro, dos outros programas que eu e o Bruce a gente faz, tem uma cópia com o nosso podcast tradicional, tem um mais um também, que é um programa que o Bruce faz comentando, ele pega um tema específico e comenta no Mundo Nerd, comenta com outra pessoa do Fórum Nerd. Eu já participei, o Paris participou, enfim, é um programa bem legal. Então, mais uma vez, muito obrigado, Bruce, e muito obrigado pra você que ouviu aqui até agora. É isso, pessoal, um beijo, um queijo e até a próxima semana. Tchau, tchau!
Tchau, tchau, obrigado! Tchau, tchau!